prazerosas e práticas.
Precisando fazer aquela reforma em casa e não tem dinheiro? Nós, do Banco da Família, queremos te ajudar. Com taxas justas, podemos contribuir para a reforma que vai trazer mais conforto e qualidade de vida para você e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas com 33 minutos e 25 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. O Ricardo já anunciava que nós iríamos tratar de um assunto muito importante. Como é que é o Natal de uma criança abrigada em um lar, como por exemplo a Sanlave? Como nós falávamos com o Ricardo, as crianças que estão lá, tanto na Sanlave quanto no lar da menina, elas foram retiradas das suas casas porque, de uma forma ou de outra, elas corriam risco de estarem nas suas casas. Então a gente imagina o quanto é difícil, às vezes, a situação daquela criança que corre risco de estar dentro da sua casa. E aí elas são levadas para um abrigo. Nesse momento de Natal, de final de ano, todo mundo fica mais sensível, os sentimentos afloram. E como é que é trabalhar, como é que é o dia a dia das crianças que lá estão abrigadas? Nós usamos de exemplo a Sanlave. Está comigo por aqui a presidente da Sanlave, Dalmira Bombassaro Grau. Um prazer recebê-la. Dalmira, bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui novamente.
Conosco também a assistente social que atua junto à Sanlave, Gabriela Zanin. Prazer recebê-la, Gabriela. Bom dia.
Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Cacique.
Gabriela, eu quero começar contigo. A assistente social é aquela pessoa que tem aquele profissional, que tem aquele vínculo de muitas vezes tratar do abrigado com a sua família, com a sua casa, para que não se percam contatos também. Como é que é o trabalho da assistente social e como é que uma criança chega até um abrigo de menores?
Então, uma criança ou um adolescente, ele chega até a nossa instituição através das medidas protetivas, né? Medida protetiva de acolhimento institucional, desculpa. Uhum. É tudo sobre ordem judicial, né? Então, nós temos a vara da infância e da juventude, com a nossa juíza, a doutora Lilian, aqui em Lagoa, que determina o acolhimento daquela criança, porque a rede, enfim, os órgãos de proteção identificaram que aquela criança estava passando por uma situação de risco, né? Que ela tinha os seus direitos violados. E aí, através dessa ordem judicial, então, essa criança é acolhida, né? Também o Conselho Tutelar tem um papel bem importante nesse trabalho, nesse processo. E nós recebemos, então, né, essas pessoas, né, menores de 18 anos. E o nosso trabalho, ele é todo, Rudimar, em função do melhor interesse da criança, que a gente fala, né? Então, cada situação é avaliada individualmente para identificar o que é melhor para aquela criança naquele momento, né? Para garantir os seus direitos, direito a não sofrer nenhum tipo de violência, né? A ser respeitada, a ser cuidada, a ter acesso à saúde e educação, né? Então, isso a gente chama o melhor interesse da criança e do adolescente. Hoje, a legislação, ela é protetiva nesse sentido, né? A gente tem o ECA desde 1990, ali da década de 90, que trabalha nesse sentido, né?
E uma criança que vai para um abrigo, a partir do momento que ela chega nesse abrigo, ela perde o contato com os familiares ou isso não acontece, Gabriela?
Depende muito da situação, né? Se a justiça e nós também profissionais identificamos que o contato com aquela família naquele momento é prejudicial para aquela criança, pode ser que aconteçam situações que sim, né? A criança fica ali naquele ambiente protegido e isolado. Mas em geral não, assim, em geral a gente sabe que as famílias, elas são pessoas, né, com relações complexas. A gente não pode culpabilizar também a família, né? A gente tenta trabalhar a família para que ela consiga se reorganizar e tá recebendo de novo aquela criança ou aquele adolescente, né? A gente sabe que é um trabalho bem difícil, né? Porque o acolhimento, ele não acontece de graça, né? Sempre é alguma situação bem grave, bem importante que aconteceu, né? Mas a gente trabalha nesse sentido da criança poder ser reinserida na família. Se não for pai e mãe, que possa ser a família extensa, que a gente chama, que é algum tio, avô, ou alguma pessoa que tem um vínculo afetivo com aquela criança, né? E aí, em último caso, essa criança tem a destituição do poder familiar, que a gente chama, né? Que daí se corta a relação com a família biológica, e aí ela vai para adoção, né? Mas é o último caso, digamos assim, né? Uhum.
Dalmira, quantas crianças temos na Sanlave hoje?
Hoje nós temos 20 acolhidos, nós tínhamos 21 até a semana passada, tá? Essa semana houve uma adoção, né?
Uhum.
E então, estamos com 20.
20 crianças. Dalmira, agora no ponto foco da nossa entrevista, agora a gente já soube tudo como é que as crianças vão parar na Sanlave, como é que é esse trabalho do abrigamento, como é que é o Natal de quem está lá? Eles ficam lá, eles vão para algum lugar. Como é que funciona essas datas, que elas são tão especiais e que crianças que já estão fragilizadas por esse motivo, como é que elas enfrentam isso, Dalmira? Como é que é o Natal deles?
Rudy, enquanto a Gabi falava e você conversava com ela, eu pensava que a gente veio para cá com o coração bem apertado.
Eu imagino.
Porque nós estávamos lá na Sanlave e uma menina revoltadíssima porque ela queria passar o Natal em casa e não foi autorizado porque os pais não têm condições nenhuma, nem cama para ela dormir, nem comida para ela. Então, e a gente veio com o coração bem apertado. Mas a gente tenta, Rudy, fazer com que o Natal deles seja mais parecido com o da casa da gente, tá? Então, alguns... membros da própria diretoria buscam, levam passar o Natal na casa, outros os padrinhos, porque o judiciário tem
um programa de apadrinhamento,
né? Então nós temos alguns, né, dos acolhidos que têm os padrinhos, então os padrinhos vêm buscar e levam, mas mesmo assim nós vamos ficar com 9,
oito
na casa. Então, o que, que a gente já faz? A gente faz a ceia, tem as tias que ficam lá, tudo como normal na casa da gente,
sim,
né? Para tentar fazer com que eles se sintam o melhor possível. A gente sabe que não é o ideal, que não é o que eles esperam.
Sim.
Mas é o que a gente pode oferecer nesse momento. Não depende de nós, né, Rudy, essa liberação para eles irem para casa. A gente tem todo um judiciário por trás, né? Então... Mas a gente tenta fazer o melhor possível.
Com certeza. Dalmira, vocês que estão lá no dia a dia, em qualquer situação do dia a dia, com a chegada do final de ano, dessas festas de Natal, de Ano Novo, vocês percebem que as crianças ficam mais sensíveis, mais fragilizadas, podemos assim dizer?
Com certeza, Rudy. A gente tem percebido que essa semana, né, Gabi, eles estão assim... Como é que eu vou te dizer?
A flor da pele,
talvez. Chorosos, uns mais agressivos, outros quietos, porque a gente tem as mais diversas reações,
e
né?
E quem está lá no dia a dia já percebe o comportamento
certeza.
De todo mundo
com
se muda,
certeza.
Né?
Com certeza. E daí ontem, até ontem fui para casa, chorei um monte, porque eu saí de lá e todos os que vão ficar querem ir passar o Natal comigo, na minha casa.
Uhum.
E daí eu pensando... Eu não posso levar ninguém. Ou eu levo todos, ou eu não levo nenhum. Como
sim.
é que eu vou explicar que eu escolhi um?
Sim,
né?
É verdade.
Então, eu saí assim com o coração muito apertado, porque eu não consigo ser indiferente.
E depois, Dalmira, acompanhando o trabalho da Sanlave, como a gente acompanha, você na condição de presidente da Sanlave, você é a mãezona de todos eles, né, Dalmira?
Sou.
Porque é a que dá limites, é a que eles respeitam, é a que eles gostam, então, naturalmente, é a quem eles querem.
É, e eu estou lá diariamente, né? É difícil o dia que eu não vá lá. Então, assim, ó, nem que seja... Claro, eu não fico o dia todo lá, mas uma hora, duas ou uma tarde toda com eles, eu tô sempre lá ajudando as gurias no que eu posso, né?
E eles esperam o Papai Noel? O Papai Noel leva presente para eles lá, Dalmira?
Leva, leva sim. Ó, por exemplo, ontem nós tivemos um casal de Nova Prata, que chegou, né, Gabi, uhum, com um presente para cada um. Então, não são pessoas só daqui. Nós tivemos uma ação do judiciário também, né? Muito legal.
Eles escreveram cartinhas individuais, o judiciário deu um presente para cada um, de acordo com o que cada um queria,
o que,
né,
cada um colocou na cartinha ganhou. Sabe? Achei, assim, muito legal. As meninas estiveram lá, passaram a manhã, chegaram a almoçar lá com eles. Então, muito bom, assim, né?
Dalmira, nós temos aqui a Marley, que é a nossa ouvinte, e ela pergunta. Bom dia, Rudimar. Bom dia, Marley. Gostaria de convidar uma criança da San Lávio para passar o dia de Natal com a minha família. É possível? O que eu preciso fazer? O que nós podemos dizer? Porque daqui a pouco, como são 9 crianças que vão estar lá, daqui a pouco vai ter outras pessoas que também queiram levar para sua casa para passar o Natal com a sua família. Mesmo não conhecendo, mas é a oportunidade de conhecer e de se aproximar e auxiliar e ajudar também nesse momento tão especial, Dalmira.
Eu vou deixar a Gabi responder, que ela é da equipe técnica.
Então responda, Gabriela. As pessoas que estão nos ouvindo, se alguém quiser levar para passar o Natal com a sua família, pode?
Então, essa é uma questão bem sensível para nós, assim, a gente tem muito cuidado com cada um, porque sim, vem pessoas da comunidade, da sociedade lá se identificando e querendo levar eles, né? Mas a gente precisa primeiro ter um vínculo com a pessoa, a gente precisa primeiro conhecer essa pessoa, né? Porque pensa, na nossa situação é uma grande responsabilidade.
Com certeza.
Então, assim, juridicamente também nós respondemos pela integridade de cada uma daquela criança e daquele adolescente que tá lá, né? Então, a gente sempre chama a pessoa, faz uma conversa, cria um vínculo, né? Por isso também existe o programa do apadrinhamento afetivo, que é um processo, né? O pessoal da diretoria já são da diretoria, então eles já são de uma convivência ali com aquelas crianças,
sim,
né? Muitos levaram ano passado, vão levar esse ano de novo. Então, são locais que eles já conhecem, não são totalmente novos, né?
Sim.
Então, a gente tem muito esse cuidado, assim, sabe, Rudimar? E às vezes as pessoas até podem levar a mal, mas a gente preza muito pela segurança deles, assim. E não tô dizendo nem só a segurança física, sabe? Mas, às vezes, até de criar uma expectativa quanto àquela família, né? Então, a gente precisa antes conversar.
Sim.
Esse Natal eu não garanto. Mas se alguém quiser ir na San Lávio, conhecer, criar uma relação conosco, com a equipe técnica, até se inscrever no programa de apadrinhamento afetivo. Então, é possível, né? Mas como a gente tá falando de relações humanas, não é rápido, né?
É um
processo. Também tem a adaptação da criança àquela família, da família àquela criança, né?
Então... E a gente sabe, Dalmira, que a gente tem esse contato bem próximo da San Lávio, a gente sabe que a responsabilidade legal é muito grande. E a diretoria da San Lávio é um grupo de voluntários. São pessoas que não ganham nada para ser. Apenas ganham uma responsabilidade gigantesca de estar à frente de uma entidade tão importante, né, Dalmira?
É, você veja que eu tenho a guarda dessas 20 crianças, né? Todas no meu nome. Então, assim, ó, a guardiã legal deles sou eu. Então, se acontecer qualquer coisa para essas crianças, quem vai responder sou eu. Então, por isso que a gente tem esse cuidado, né? Não é que a gente desconfie das pessoas,
sim,
longe
sim,
disso, mas que a gente quer que tenha esse vínculo. E o que, que é esse apadrinhamento? É bom, assim, até a gente explicar para as pessoas, porque muita gente tem a visão errada. Ah, não, eu apadrinho, tenho que buscar todo final de semana. Não. Se você apadrinhar uma criança, você vai começar a conviver. Hoje você pode ir buscar para passar um final de semana, no mês, no outro tu não consegue, mas tem esse vínculo. Não é que você seja obrigado a ir buscar essa criança,
sim,
a dar presente,
sim,
a... Não, não é nada disso. É uma questão de vez em quando, né,
sim,
Gabi?
Isso. Manter
um contato.
Amigo,
né?
É como um amigo.
Sim.
É uma família que não pretende adotar também, não é adoção,
sim,
né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela continuidade da relação. Né? Você não vai lá pegar uma vez e nunca mais, né? Tem uma continuidade de acordo com a tua possibilidade, né? Você vai
é um
lá,
afilhado.
Busca.
É um afilhado.
É um afilhado. Aqui a dona Jandira diz o seguinte, que bom estar na escuta de vocês. Eu também pegava uma menina do lar da menina. Era muito bom. Na San Lávio eu não conheço, mas acredito que seja parecido. É, funciona praticamente da mesma,
sim,
forma, né, Dalmira?
E ela está convidada a conhecer a San Lávio a hora que ela quiser.
Viu, dona Jandira? Então pode comparecer lá e conhecer a entidade, que vai ser bem-vinda quando quiser. Gente, o assunto rende um dia inteiro de conversa,
sim,
né? E a gente gosta de prosa, né, Dalmira?
Com certeza.
Eu quero agradecer a presença de vocês por dividir conosco um pouco dessa rotina e um pouco desse momento que a entidade vive hoje, a Sanlave, representando qualquer abrigo de crianças. É assim, em qualquer abrigo de criança funciona tudo da mesma forma. Obrigado por dividir conosco e um Feliz Natal para vocês e para toda a equipe, para todas as crianças que lá estão.
Rudi, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que agora em janeiro a gente vai estar se mudando para casa nova, né? Graças a Deus, vamos para nossa casa definitiva. E eu pediria que as pessoas interessadas em trabalhar como monitora, tá? Que nos enviem currículo, porque provavelmente nessa casa nova a gente vai precisar de mais
gente para trabalhar.
Mais gente para trabalhar. E desde já agradecer a oportunidade que a tua rádio sempre nos concede. Desejar para vocês um feliz Natal, um ano novo repleto de coisas boas e que Deus ilumine a cada uma das pessoas da nossa cidade, porque Lagoa Vermelha se supera, viu, Ruth?
É verdade.
Assim, ó, eu não tenho como agradecer a comunidade de Lagoa Vermelha.
A solidariedade de Lagoa Vermelha, eu acho que não existe em
outro
lugar.
Eu não vou citar nomes porque eu posso correr o risco de esquecer alguém. Mas assim, ó, é a Sanlave precisar. Você coloca nos grupos sociais, dali 5 minutos as coisas estão chegando. Então, assim, desde já, meu muito obrigado e que Deus retribua muito a todas essas pessoas.
Com certeza. Gabriela, obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui também.
Muito obrigada. Obrigada à Rádio Cacique também por nos dar esse espaço, por fazer esse papel social que a gente até estava falando antes, né? Que pelo município é tão importante. E desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo, né? E que a gente siga aí forte e firmes, né, nos nossos trabalhos.
Com certeza. Vamos sim. 9h48, tem intervalo, a gente volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio do...